E eu mais uma vez aproveito para retomar a leitura dos recados de vocês ouvintes enviados aqui ao programa. A Mirtis Cohen, lá no nosso YouTube, diz: Bom dia! Sabe-se que a corrupção é a resposta para Bolsonaro e filhos. Rachadinha está disseminada. É corrupção correndo risco de ser institucionalizada como sistema de lobby. Dois males. É verdade, Mirtes. O Bolsonaro está longe de ser aquela figura relacionada à tal da nova política que ele colocou durante a campanha eleitoral lá em 2018, não é isso, Mirtes? Obrigado aí pelo teu recado. Novamente ela, Mirtes, diz o seguinte: Lula se tornou diletante politicamente. Uma pena que não tivesse aparecido na greve dos Correios, não comprou a briga, nada de novo. Então, Mirtes, está muito claro que o ex-presidente Lula está de olho apenas nas eleições de 2022, caso o Supremo absolva o ex-presidente dessas condenações que ele recebeu lá pela Lava Jato, Mirtes. Está muito claro que o interesse único do Lula é voltar à presidência da República. Pelo nosso e-mail, o Aloysio Lemos, lá da Ilha do Governador, diz o seguinte: Paulo e companheiros, como sempre, péssimo som. Hoje, excepcionalmente, está dando para entender uns 70% das palavras, mas já estou desistindo. Quantos kilowatts agora na antena? Mas isso está sendo conferido diariamente? Então, Aloysio, eventualmente, de fato, a nossa transmissão aqui do programa tem dado alguns problemas. A Bandeirantes tem tentado nos ajudar aqui a esse respeito ao longo do tempo. Eu mais uma vez sugiro a quem não conseguir ouvir o Faixa Livre pelas ondas do rádio que acessem o programa pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso aplicativo para os celulares de sistema operacional Android, o Programa Faixa Livre. Vocês também podem acompanhar o programa pelo nosso YouTube. O nosso canal lá na rede é o Faixa Livre. Nós fazemos a transmissão ao vivo por todas essas três plataformas, tá bom, Aloysio? Obrigado aí pelo teu recado e a gente vai tentar aqui melhorar a transmissão pelo rádio, tá bom? No YouTube, a Mirtes volta a se posicionar. Ela diz: Cid foi muito benevolente em relação às centrais sindicais, apesar de ter sido racional. Essas centrais têm uma pelegada arraigada. Tá aí a crítica da Mirtes em relação a algumas das nossas centrais sindicais. E ela diz novamente aqui: referendo revogatório em relação às privatizações ainda é possível? Pois é, Mirtes, esse é um assunto que a gente tem de discutir aqui com um dos nossos advogados. Eu vou guardar aqui a tua pergunta e farei a um dos nossos especialistas aqui em direito, tá bom? Obrigado pelo teu recado mais uma vez e a tua audiência, Mirtes. O André, do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico lá pelo nosso YouTube, diz: Bom dia, família Faixa Livre. Muitos diagnósticos e nada de propostas que possam vir a ser implementadas num curto e médio prazo. Algo que ao menos nos possibilite vislumbrar uma superação deste momento terrível que nos encontramos. É de se lamentar muito a impotência que nossos ditos progressistas demonstram. Abraços. Pois é, André, infelizmente você tem razão. Muitos dos nossos políticos da dita esquerda apenas querem levar à frente seus projetos pessoais. Não há grandes propostas para a nossa população, não há um projeto de país formulado por essas legendas da nossa dita esquerda. Obrigado aí mais uma vez pelo teu recado, André. O Wilson Lopes, pelo Facebook, elogia aqui a entrevista do Cid Benjamin. Excelente entrevista. Cid Benjamin, de forma clara, explica o cenário político nacional. Parabéns, Anderson e equipe. Muito obrigado, Wilson. Que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos aqui com o jornalista Cid Benjamin. Eu vou enviar esse teu recado a ele, tá bom, Wilson? Obrigado mais uma vez pela tua audiência. A Áurea Santos, na entrevista que nós fizemos com o presidente do Sintect, o Ronaldo Martins, ela diz: Alterou 50 cláusulas, não, foram excluídas mesmo. Covardia do ministro Ives Gandra. Já estava tudo acertado com a presidência dos Correios. É verdade, Áurea. Todo esse imbróglio lá provocado pelo TST, que acabou com a greve dos Correios de maneira arbitrária e destruiu o acordo coletivo de trabalho dos profissionais, foi muito lamentável, Áurea. Eu te agradeço aqui a observação e o teu recado, tá bom? No nosso YouTube, a Mirtes Cohen novamente. Bom dia, excelente, excelente programa. Privatizar é um crime que tem que ser combatido. É verdade, Mirtes, é um crime inafiançável contra o povo brasileiro e a soberania nacional. Nós aqui no Faixa Livre lutamos diariamente contra esse processo e denunciamos as tentativas do governo federal em vender as nossas estatais. Obrigado mais uma vez pelo recado, Mirtes. Mais uma vez, o André, do Morro da Formiga. Bom dia, família Faixa Livre. Os termos pressão popular, ser informados, precisa se mobilizar e coisas do tipo são recorrentes nas falas de muitos entrevistados. Porém, essas pessoas seguem falando bastante e nada construindo de relevante, aparentemente aguardando que uma espontaneidade traga isso que elas tanto apontam como essencial. As nossas oposições progressistas são uma nulidade e seguem, infelizmente, com suas retóricas vazias, sendo disseminadas em nosso valoroso horário de programa. Sigo lamentando e tecendo minhas críticas fraternas a respeito do fato. Abraços. Fica aqui mais uma vez registrada a sua crítica, André. Obrigado de novo pelo teu recado. Agora, Sandra Queiroz, pelo nosso YouTube, ela faz aqui uma crítica importante. Eu quero ler e quero comentar esse recado que ela nos enviou. Ela diz o seguinte. Boa tarde. Há tempos que acompanho o programa Faixa Livre por considerá-lo muito importante para o desenvolvimento da minha consciência crítica. Porém, venho observando nesta nova fase, iniciada com a pandemia de Covid-19, que os editoriais do programa, que raramente era tomado de empréstimo um texto de outra pessoa, passou a ser o recurso mais usado. Os textos do colunista Bernardo Melo Franco são os mais lidos, a exemplo do que foi lido na edição do dia 28/9. Bom, duas considerações. A qualidade e identidade do programa, como um programa identificado com o pensamento de esquerda, vem cada vez mais perdida, ou melhor, ficando turva e difusa. Isso fica claro com as escolhas dos textos para serem lidos no espaço editorial. Por exemplo, na edição de 28 de setembro, o texto do Bernardo Melo Franco foi decepcionante, uma vez que esse autor, de clara perspectiva liberal, escreveu um texto comparando atitudes e práticas do PCO com as da família Meliciana, que está no governo federal. O texto do referido autor foi desonesto intelectualmente, aplicando aquele recurso complicado de aceitar aproximar a extrema-direita com a extrema-esquerda. Dar espaço para esse tipo de pensamento quando se é um programa identificado com as lutas da esquerda é um péssimo caminho. Fica a dica. Sandra, muito obrigado pela sua crítica e eu quero comentar a respeito dela. É o seguinte. De fato, você tem razão quando você diz que nós temos dado mais espaço a textos de terceiros aqui no Faixa Livre. E isso se dá muitas vezes por conta do tempo que nós temos para produzir o programa. Esse formato de produção do Faixa Livre de maneira remota dá um trabalho enorme. Você não faz ideia o que é produzir 2 horas de programa, editar todo o material que chega. Muitas vezes esse conteúdo chega aqui pelos nossos entrevistados tarde da noite. Eu tenho que editar todo esse conteúdo, todo esse material. E só depois que esse conteúdo chega aqui para mim, que eu posso editar todo o material e escrever o editorial do programa, gravá-lo no tempo que nos resta aqui, de acordo com o que ficou das entrevistas, e enviar para Maneirantes. Ou seja, algumas vezes os editoriais acabam ficando de alguma forma prejudicados. Mas prejudicados até a página 2, né, Sandra? Porque o conteúdo dos textos que nós lemos aqui são muito identificados com a nossa visão progressista do Faixa Livre. E eu discordo completamente dessa tua visão de que o Bernardo Melo Franco tem clara perspectiva liberal. Muito pelo contrário, Sandra. Apesar de o Bernardo escrever para o jornal Globo, ele é um dos poucos colunistas daquele grupo que tem uma visão progressista. Nesse texto que você se refere, em que ele faz uma comparação entre a família Bolsonaro e as práticas do PCO, ele faz essa comparação numa clara ironia. É bom a gente deixar isso claro. Eu te agradeço muito, Sandra, o teu comentário e fica colocada aqui a nossa opinião a respeito dele, tá bom? Obrigado pela audiência de sempre, Sandra. Lembrando a todos vocês ouvintes que queiram participar aqui do Faixa Livre, que podem enviar os seus comentários pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, também pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br.